Tem a palavra o Sr. Deputado, que o chega entender indicar. Sr. Deputado João Tilly do Chega. Faz favor, Sr. Deputado, é a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Se queremos ajudar os jovens a fixar-se no seu país, chega de proclamações vazias e vamos pôr mãos à obra. Se nada fizermos, a sangria desatada da inteligência jovem e criativa continuará. A juventude mais qualificada de sempre continuará a abandonar Portugal para ir desenvolver outros países cada vez mais desenvolvidos. E isto não pode continuar, nós temos que mudar de rumo. Portugal não se desenvolve importando mão de obra barata, desqualificada e com uma produtividade cada vez mais baixa. Portugal desenvolve-se com a fixação da nossa melhor inteligência, estancando de vez o êxodo da nossa juventude qualificada. Portugal paga a formação e a qualificação dos nossos jovens que outros países recebem sem pagar um tostão por essa qualificação. Isto é o suicídio de um país. Em termos de políticas de habitação, Portugal vira à esquerda há 50 anos em vez de seguir em frente na senda do progresso. Virar à esquerda uma vez é estagnar, outra vez é andar para trás. E quem vira à esquerda tem que ser ultrapassado pela direita. Por isso, o Chega apresenta este projeto-lei e este projeto-resolução tendentes a seguir em frente, mostrando aos portugueses e, sobretudo, aos nossos jovens uma luz ao fundo deste tenebroso túnel. Temos que ajudar os jovens a conseguir a sua casa, quer com as soluções do edificado devoluto do Estado, no nosso projeto de revolução, quer através do alargamento de isenção do IMT que propomos o nosso projeto de lei. Porque são os jovens qualificados quem nos tirará da cauda da Europa. Não são os subsidiodependentes e não é a imigração desqualificada. Serão os engenheiros, os técnicos superiores, os médicos, enfermeiros, professores, os arquitetos, os economistas de topo que estão a abandonar este país. Portugal tem uma história de 900 anos e um futuro ainda maior, mas precisamos do nosso melhor. E para isso temos que lhes dar condições. Recordem, quem vira constantemente à esquerda anda para trás e quem se encosta à esquerda tem que ser ultrapassado pela direita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, há palavras que o Governo usa como anestesia. Moderada é uma delas, soa a equilíbrio, a bom senso e serve exatamente para adormecer a pergunta a que o Governo nunca responde. A renda moderada do Governo é moderada em relação a quê? Uma renda de 2.300 euros por mês é mais do dobro do salário mínimo, em relação ao que a própria lei chama acessível. Em Lisboa, um T2 custa 1.150 euros, o Governo pegou nesse número e multiplicou por 2. Foi essa a moderação. E reparem na escolha que foi feita. O Estado já tinha um critério para a renda compatível com o direito à habitação, a renda acessível, com limites por concelho e por tipologia, que o próprio Código do IRS usa para outros benefícios. Estava ali, à mão. O Governo preferiu inventar um número ao lado, 2.300 euros, igual em Bragança e em Lisboa, e foi a esse que chamou moderado. Por trás dessa palavra está a maior transferência de dinheiro público para senhorios em décadas, sem que nenhum inquilino veja a renda descer um cêntimo. E quando subsidia o preço sem condicionar o preço, o mercado engole o benefício e devolve-o em inflação. O teto de 2.300 euros não contém as rendas, diz-lhes até onde podem ir e subsidia a viagem. O Bloco propõe o óbvio, dirigir o benefício ao critério da renda acessível por tipologia e concelho. Quem cobra renda acessível mantém tudo, quem cobra o dobro deixa de ser pago pelo Estado para o fazer. Devolvemos esta lei a verdade das palavras, porque uma renda só é moderada se o for para quem a paga.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Livre.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caras e caros concidadãos nas galerias. Este é mais um debate sobre habitação, sobre esta coisa tão básica e tão necessária como uma casa. E os debates sucedem-se e os preços aumentam. A oposição, incluindo o LIVRE, apresenta propostas, são chumbadas ou não são implementadas, os preços aumentam. O Governo apresenta propostas e os preços aumentam. Esta, que devia ser uma prioridade nacional, continua a ser arrastada e os preços a aumentar. E por isso quero saudar os peticionários por trazerem aqui a questão do direito à habitação e por todos os dias na rua garantirem o direito a uma habitação digna e lembrar a todas as pessoas que a necessidade mais básica que temos é uma casa. Em 2025 os preços aumentaram 17,6%, o maior crescimento desde que há registro. Enquanto os preços sobem, os rendimentos não acompanham. O rendimento médio do vencimento base em Portugal é cerca de 1.300 euros, fazendo que famílias que se vivam pressionadas entre o aumento generalizado do custo de vida e as despesas incomportáveis da habitação. E ainda assim, o Governo parece viver numa bolha. Num país onde as famílias esticam os salários para chegar ao fim do mês, o Governo decidiu que 2.300 euros é uma renda moderada e oferece benefícios fiscais a promotores imobiliários com imóveis para habitação própria e permanente até aos 650 mil euros. Anunciam sucessivas reformas que, dois anos depois, não travam os preços da habitação, muito pelo contrário. As políticas do Governo não baixam as rendas, apenas estão a legitimar os preços elevados praticados no mercado. E as consequências estão à vista de todos. As pessoas são empurradas para longe dos seus locais de trabalho, para longe dos seus amigos, para longe dos vizinhos, para longe das escolas dos filhos. Aumentam o tempo de deslocação, aumenta o cansaço, muitos regressam a casas de familiares, outros recorrem a soluções desesperadas, sujeitando-se a viver em construções precárias, informais e indignas, como há muito não víamos. E depois, essas casas precárias construíram com as suas mãos, são demolidas, sem alternativas reais e decentes. Nesta absoluta emergência de habitação, são precisas respostas urgentes. É preciso o levantamento imediato e exaustivo das famílias em risco de vulnerabilidade habitacional. É preciso mobilizar o Fundo de Emergência para a Habitação para apoiar quem perdeu a casa e para evitar que outros a percam. É preciso dar resposta às necessidades das famílias mais vulneráveis, com especial atenção às famílias monoparentais. E precisamos também de políticas estruturais. No momento em que o país precisa desesperadamente de mais habitação pública, o Governo opta por vender património do Estado com potencial para a habitação e localizado nos centros das cidades. Em vez de ceder estes imóveis às autarquias, como fez e bem com o antigo edifício do Conselho de Ministros, em que a propriedade passou para a Câmara Municipal de Lisboa, vende-o abdicando de ser um ator interventivo numa política de aumento do parque habitacional público. O Governo tem de parar de vender imóveis que podem ser casas. Este património tem de ser para a habitação pública e reforçar o parque público de habitação. É preciso informação detalhada e atualizada sobre os imóveis do Estado com potencial de uso habitacional identificados pela STAMO. Porque num momento de escassez de habitação acessível, o Estado não pode vender casas. Tem de as colocar ao serviço da população. A crise da habitação só se resolve mudando políticas públicas e colocando o Estado do lado de quem precisa de uma casa para viver. Não é o que o Governo tem feito nestes dois anos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agradecer aos peticionários que vieram defender o direito à habitação e apontar o dedo aos devolutos do Estado, que desde sempre foi uma das bandeiras da Iniciativa Liberal. Qualquer um dos senhores peticionários que quisesse comprar um terreno para construir uma casa, no seu direito à habitação, teria de pagar IMT, pagar imposto de selo, avançar com o processo de licenciamento na Câmara, onde tivessem o terreno, e depois teriam de pagar a taxa de apreciação do projeto e pagar a taxa de licenciamento da obra e depois pagar a taxa de compensação urbanística e infraestrutura, boa sorte com esta, porque é uma lotaria, e depois pagar a emissão do alvará, sem esquecer de pagar a taxa de ocupação da via pública. Tudo isto bem betonado com o IVA da construção. E quando acham que já podem celebrar o vosso direito à habitação, não se esqueçam do IMI todos os anos, que pode ser agravado caso tenham a casa devoluta. Mas e o Estado? O Estado esse está isento de praticamente tudo. Isento de taxas municipais, porque está isento do processo de licenciamento. Isento de IMI agravado. isento de não ter um inventário completo daquilo que tem, isento de não saber o que tem, isento de ser penalizado por qualquer prazo que falhe, porque estamos há anos a falar dos devolutos do Estado. Há anos que se diz que é desta e há anos que entre ministérios, institutos, direções, ninguém sabe responder às perguntas seguintes. Quantos devolutos tem o Estado e o poder local? Qual a localização desses devolutos? Qual o valor patrimonial de todas estas propriedades que os têm e se podem ser convertidos em habitação? Qual é o grau de habitabilidade? A Iniciativa Liberal apresenta esta sua proposta pela terceira vez. Tanto o PS como o PSD já tiveram sentidos de voto diferentes perante o mesmo documento. Vamos ver como fazem desta vez, apesar de estar no programa do Governo. A Iniciativa Liberal defende o mesmo que qualquer português que olhe para uma qualquer ruína que pertence ao Estado. Acabem de fazer um inventário completo do património público de uma vez por todas. Se não lhe derem utilidade, então saiam da frente e deixem que os outros o reabilitem. Porque uma ruína pública não serve ninguém, mas um prédio reabilitado abriga famílias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN tem a palavra para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por saudar os peticionários e as peticionárias destas iniciativas que nos relembram que o direito à habitação, tantas vezes aqui debatido e também constitucionalmente consagrado, é um direito que, apesar de tudo, continua distante. E continua distante não apenas na falta de oferta, mas também naquela que é a malha burocrática em que tantas vezes esbarra quando se pretende concluir processos de licenciamento, obter informação cadastral, entre outras dimensões, como é o caso das casas de devoluta do Estado, que continuam a não estar ao serviço da população. Olhamos para os dados e aquilo que verificamos é que Portugal continua entre os países com o maior número de aumento do preço de habitação da Europa. Nisso sim somos campeões. Aliás, nos últimos dias foi noticiado que Portugal registrou a terceira maior subida do preço das casas entre quase 60 países analisados, enquanto o Banco Central Europeu voltou a alertar para a pressão causada pela escassez da habitação e também para o crescimento dos preços acima da capacidade financeira de muitas famílias. Mas, senhoras e senhores deputados, ao mesmo tempo que milhares de famílias enfrentam dificuldades crescentes para encontrar uma casa a preços compatíveis com os seus rendimentos, continuam a existir falhas graves na mobilização do património público para responder a esta crise e, acima de tudo, na desburocratização administrativa. Não deixa de ser curioso que tantas vezes falamos em simplificação. Falamos também em fiscalidade, mas poucas vezes vamos também a uma das dimensões do problema. Não só temos hoje já mais de 56 mil habitações identificadas como sendo do Estado que estão fechadas, aliás, o próprio Ministério das Finanças deu essa indicação, como, por um lado, aquelas que são identificadas são vendidas, as demais continuam fechadas e continuam a não ser acessível em termos de oferta pública. É para combater também estes fenómenos que o PAN nos propõe que se conclua não só este cadastro, mas também que se crie uma bolsa pública de imóveis do Estado que possa estar ao serviço da população com técnicos adestritos que permitam facilitar este mesmo acesso. É importante que existam processos rigorosos, transparentes, sobre o potencial do fim de cada habitação. Mas perante toda esta inação, há uma dimensão que não podemos ignorar e que compromete aquilo que é o acesso à habitação, que se prende também com a dimensão administrativa e que tantas vezes é esquecida. Não podemos continuar a ter autarquias que demoram anos a fio para concluir processos de licenciamento e com isso atrasar o direito ao acesso à habitação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nesta discussão, naturalmente, uma primeira palavra para os peticionários das petições. E eu queria aqui também referir o papel que têm vindo a ter, nomeadamente na ação, intervenção e luta pelo direito à habitação no nosso país, na exigência de respostas e de soluções que garantam o cumprimento do direito constitucional à habitação. No último ano, o preço das casas aumentou em média quase 18%. São os valores mais altos de sempre nas rendas, nos preços e nos lucros, ao mesmo tempo que os despejos estão também em máximos históricos. Numa década, os preços aumentaram 169%, enquanto os salários médios cresceram apenas cerca de 41,5%. Significa isto que a subida da habitação foi 4 vezes superior à dos rendimentos. Face a esta realidade que se tem vindo a agravar e às crescentes dificuldades no acesso à habitação,